Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Álvaro, a gente sempre acha que vinho bom é o vinho de guarda, aquele que é amadurecido de ótimas safras, mas eu, particularmente, eu nunca me prendi nessa questão da idade, né? Tem vinhos jovens que são muito bons. A diferença é que você não pode armazenar, você não pode guardar por muito tempo, mas o custo-benefício muitas vezes vale a pena.
Bom, Risa, nós, como bons sem idade, não temos a única referência da passagem do tempo.
Pois é, e acho que tudo depende da situação, do estado de espírito. Hoje, por exemplo, me deu vontade de tomar um vinho jovem para homenagear a nossa convidada, que tem uma energia, você sabe muito bem, né, Álvaro, de dar inveja.
Eu acho que sim, mas sou suspeito. Eu a conheço desde que nasci, mas eu conheço a Emília Lobato como minha mãe.
Pois é, e coincidência ou não, né, a Emília, ela tem uma trajetória assim, admirável, e ela, eu considero a Emília uma pessoa sem idade. É, imagina o seguinte, você sabe muito bem, mas o nosso ouvinte aqui não conhece a Emília, socialite carioca, nas décadas de 70 e 80, que recebia na sua casa políticos, intelectuais e outras figuras ilustres, ela decide aos 47 anos estudar psicologia e até hoje, faltando dias para completar 80 anos, ela se dedica ao seu consultório e o mais bacana de tudo, né, ela está envolvida no projeto com comunidades carentes no Rio de Janeiro. É realmente muito admirável a sua mãe, Emília Lobato.
E falando nela, Emília Lobato, mãe, tudo bem?
Ah, muito obrigada por estar aqui presente com vocês, nessa noite tão linda, tomando esse vinho maravilhoso com vocês.
Aproveitando que ela é psicanalista, essa aqui vai ser hoje uma noite edipiana, porque falando de uma mulher que eu admiro muito e é uma referência, que é a minha mãe, Emília Pacheco, Emília Lobato.
O Pacheco, o pai entrou na hora.
É, tá vendo?
Então,
lá.
Em Édipo já entra o pai.
Acho que isso é culpa, então, hein?
Ou querer os dois juntos.
Quer os dois juntos.
Uma vez eu ouvi dele, sempre o filho quer pai e mãe junto. Eu também quis, durante 35 anos, mas depois eu achei que não dava. Não.
Vamos desconvidar Freud e Lacan da mesa e vamos voltar aqui. Então, Emília, Guaçuí, interior do Espírito Santo, 1941, estudo normal, estrela de baile de debutantes em Vitória, depois da família se mudando para Vitória. Uma mãe que, com o marido aos 37 anos, teve que se inventar como empreendedora e empresária e criou um negócio que durou décadas. E criou os quatro filhos e as famílias, conhecendo um poeta tenente no Espírito Santo, depois vindo para o Rio de Janeiro, tendo uma vida do que era tradicional da sua geração, de dona de casa e companheira da vida social, um empreendedor self-made man, e que aquela frase, eu sou suspeito, mas sempre é verdade, que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, e talvez ele não tivesse feito o que fez se não tivesse a sua companhia. E uma vida social intensa, marcando a cidade do Rio de Janeiro, para quando casa a filha, vai fazer vestibular na PUC, começa você uma carreira nova como psicóloga, começa a clinicar. Como foi esse movimento?
Na época que eu fiz o normal, ou seja, professora primária, né, no Sacré-Cœur de Marie, quando eu tive aula de psicologia, a professora, uma freira, definiu psicologia como a ciência da alma. E eu, até então, só entendia de religião. Agora, misturar a religião com a ciência, isso já me capturou, né? Mais do que cativou. E ficou aquela ideia de um dia fazer psicologia. E aí, Annelise, minha filha, casa em janeiro. Em setembro, eu estava viajando com o Álvaro, seu pai. Eu disse, vou fazer vestibular para a PUC. Ele disse, não faça. Agora, é interessante notar que sempre eu continuei estudando, fosse o que fosse, não de forma universitária, né, acadêmica, mas eu tive uma grande mestra, Dona Helena Rodrigues, que eu fiz o curso de francês e aí fui para ela, fiquei 17 anos, onde toda semana a gente lia um livro, né, teatro grego, os clássicos franceses, e você contava Com isso, você adquiria um vocabulário mais amplo, um saber maior. E é muito interessante, Álvaro, que eu lembrei outro dia de uma coisa, que nós lemos a Ilíada e a Odisseia em francês. E eu querendo falar sobre a harmonia, num cartão que eu estava escrevendo para o seu pai, aí você chegou à sala e eu estava com a Odisseia aberta e traduzindo para o seu pai. Aí você disse, mãe, assim não vale, você tem que escrever da sua cabeça. Aí eu disse, meu filho, eu tive que aprender francês, eu tive que ler Homero para chegar a isso, vale sim. É isso que eu vou botar com aspas para o seu pai. Então, falando sobre a harmonia, a importância da harmonia. Então, eu tive, não foi assim, eu nunca abandonei esse meu fascínio pelos livros. Nós tivemos uma editora. Então, a presença de grandes escritores que conviveram na nossa casa, isso também foi um lado muito, muito, muito bom do meu casamento. Então, eram pessoas que pensavam que eram descontraídas e que posso citar inúmeros, né? Do Aurélio Buarque de Holanda, Antônio Weiss, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Rubem Braga Fonseca. Então, era de todo Odilo. Dia. Odilo Costa Filho.
Nomes ilustres.
Um pai. Então, esse ganho existia de uma forma não sistematizada, mas ele estava ali presente. E aí, Annelise casa, eu resolvo fazer vestibular em setembro.
Quantos anos você tinha?
47.
Você tinha 47 anos quando foi fazer o vestibular para PUC e Psicologia.
Eu não sabia nada de física, não sabia nada de química. Aí fui estudar, me inscrevi num cursinho, consegui passar. Aí, eu nesse dia, eu digo, agora eu posso tudo. Foi a minha sensação, que, de certa forma, também tem algumas coisas engraçadas. Porque eu, nessa época, seu pai era senador. Eu me vestia com camisa de seda. Então, eu chegava na PUC, as meninas diziam, Emília, você não está com calor? Eu sabia que eu estava inadequada, que aquela roupa não era de universitário. Aí eu tentei o outro lado, fazer igual a elas. Também isso não é a Emília. Até achar a boa medida, onde elas estavam confortáveis e eu também. Tive a grande alegria, na minha formatura, estava lá Raquel de Queiroz e Ostragés de Ataíde.
Uau!
Né? Sabendo,
bacana,
né, desse percurso que eu havia feito. Então, esse foi um primeiro movimento. Aí descobri Lacan, comecei a fazer junto com a formação também lacaniana, numa instituição. Um outro trabalho que também me deu muito, muito gás, muito ânimo, foi quando eu me separei e, naturalmente, aí houve um break, porque os amigos que frequentavam a minha casa ficaram do lado do Álvaro, frequentando a casa que eu morava. E aí eu já estava fazendo amigos na psicanálise, precisava também de socializar um pouco, né, com essas pessoas, foi que começou um bom convívio com essa turma da psicanálise. Mas ainda me sobrava tempo. Aí eu fui convidada para ser presidente da Associação Ser Cidadão, que é uma ONG de capacitação profissional para jovens e adultos de baixa renda, em Santa Cruz, no bairro de Santa Cruz, ou seja, 67 quilômetros da minha casa. Eu investi muito disso, investi muito desse afeto que estava, de certa forma, à deriva, porque o convívio social era pequeno, a minha energia também pedindo ação, e estou ligada a essa associação até hoje. Tenho o maior orgulho, depois dos meus filhos, eu acho que o feito maior que eu fiz foi esse, que eu estou lá há 18, quase 20 anos, por aí, e quando eu cheguei eram 50 alunos e nós já conseguimos atender 2 mil jovens por ano.
Muita
então,
gente.
É uma coisa, e mais do que isso, outro dia, o irmão de o Germano Gerdau, é um dos patrocinadores, Mário Frering, outro. E aí o Klaus, irmão do Germano, disse, Emília, me manda tudo da Ser Cidadão que eu quero reproduzir aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente passou a ser referência de trabalho. Então, e ele, depois de ver tudo, ele se assustou. Ele não sabia que a coisa tinha tomado essa dimensão. Então, esses são os meus orgulhos, né? Além dos filhos, essa ser cidadão, a psicanálise. Ou seja, o que me impacta é essa relação com o outro.
Mas você até falou, ó, meu marido falava, não vai fazer faculdade. Até queria entender, né, por que não fazer. Ele sendo uma pessoa, um intelectual, político, por que ele não dava essa força para você na época? Mas você falou que se separou com 54 anos. Né? Essa descoberta, né, nessa vida acadêmica, ou mesmo a psicologia, Lacan... Isso foi um gatilho também para você viver esse processo da separação?
De fato, quando a minha filha casou, ou um pouco antes, eu diria, eu comecei a fazer análise, porque por um motivo, né, que ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu levava ela para análise. Até que um dia ela disse, mamãe, o Nazar quer falar com você. Eu digo, a seu respeito ou a meu? E aí eu entrei no consultório, deitei no divã, coisa que não é frequente, assim, na primeira, eu já deitei no divã e disse, eu não quero me separar. Era de separação que se tratava a questão. Quer dizer, é o que a gente chama de negação. Eu estava ali exatamente querendo me preparar para essa separação. Aí veio o vestibular, aí veio a separação, e num tempo... que eu pude, de certa forma, cumprir o processo, sair, de certa forma, porque é uma coisa interessante. Você sabe que você pode se separar da pessoa, mas você não se separa da ideia. Uhum. Porque eu casei em 1960, então era para sempre. Então eu já sabia que ali não havia mais relação. Mas havia toda uma posição de ideal que era nunca se separar daquele homem. Então, se separar dessa ideia foi um processo mais dolorido do que já constatar que aquela relação havia acabado.
Agora, graças às suas iniciativas e a uma série de outros fatores, como é que você lembra da sua jornada de Guaçuí para os lugares mais interessantes e fantásticos do mundo que você conheceu e de que o mundo era maior do que a Praça de Guaçuí?
Olha, eu vou citar a Raquel de Queiroz, que foi amiga muito querida e próxima. Ela dizia que quem nasce numa cidade pequena tem uma vantagem enorme do que aquelas pessoas que nascem numa cidade grande. Porque quem nasce numa cidade pequena aprendeu a gostar de uma cidade pequena e aprendeu a gostar da cidade grande. O inverso não é verdadeiro. Então, como eu nasci numa cidade muito pequena, era uma rua só onde o trem passava, estou falando na época de 1941, ainda o início da Segunda Guerra. Então, e tem uma história muito interessante, que eu não sei se vale a pena contar aqui, mas eu acho que sim. O Rubem Braga adorava contar isso. Por quê? A cidade que eu nasci, antes chamava São José do Veado. Depois passou a Siqueira Campos e depois Guaçuí. Mas nessa passagem de São José do Veado para Siqueira Campos, a correspondência que chegava sempre por via férrea, eles não tinham impresso. Então fizeram um carimbo. Siqueira Campos, ex-Veado. E aí a carta chegava... na minha cidade, depois passou a ser Guaçuí. Eu tive também uma, que tem um lado meu, que é da Emery, que é a turma exatamente que foi para construir a Estrada de Ferro no Espírito Santo, e Emiliana Emery era uma mulher ativista lá na cidadezinha que eu nasci, pelo voto das mulheres. Então... ela tinha uma fábrica de goiabada, era alta, bonita, como a minha avó materna também, que eu conheci também, uma italiana muito bonita. E a dona Emiliana era zangada, era zangada e fazia política e panfletava e queria o voto para a mulher bem no início do século XX.
E, Emília, quando você estava formada e começou a trabalhar, queria que você comentasse um pouco dessa época, recém-separada, formada há alguns anos, iniciando uma nova profissão. Qual foi o momento que você sentiu aquela sensação de liberdade, de controle da sua vida?
Pois é. Eu, quando estava terminando a faculdade, a PUC, tem um ambulatório no Gafregenli para crianças, atendimento de crianças. Eu fiquei lá 8 anos atendendo crianças, quer dizer, adquirindo uma certa prática, porque era uma fila enorme e aquilo me deu muita experiência com criança. E depois disso, eu abri consultório. Quando abri consultório, naturalmente, você tem que ter um campo social para você poder ter pacientes. Nessa área, é preciso que os relacionamentos, conhecimentos dentro da própria instituição e também do seu círculo, que estava muito restrito nessa época. E o que, que aconteceu? Quando é que eu me vi analista? Eu me vi analista, não posso falar aqui, ela é sobrinha de um jornalista conhecidíssimo, que ela queria se matar e matar a filha recém-nascida. Eu atendi essa moça 15 minutos e mandei embora. Aí eu disse, hoje eu sou analista, porque se eu ficasse naquele lenga-lenga da mamãe, da tia, de todo mundo, não faz isso, não pode, por quê? Não ia adiantar. A posição do analista é, qual é o desejo do analista? É desejo de produzir desejo no outro. E nesses 15 minutos, eu percebi que eu tinha tocado nesse ponto. Não me pergunta como. Não me pergunta como. Eu sou incapaz de dizer como o processo se deu. Mas eu soube ali, eu pude garantir, nessa posição de analista, que alguma coisa se passava que me dava garantia que ela não ia fazer aquilo. O Lacan diz é que você que se autoriza por si mesma, não é o outro que vai dizer se você é analista ou não. É esse lugar de fala, é você que institui para você.
E nesse momento...
Eu digo, eu sou analista. Óbvio que já tinha tido essa experiência de ambulatório, porque até ouvi de um amigo muito querido, ele disse, eu respeito muito a ignorância. Adorei isso. Quer dizer, então, você respeitar essa ignorância. Uhum. Mas, de certa forma, você também tem que saber quando sabe.
Sim. Agora, falando em respeitar, quantas vezes aconteceu com você e o que, que você diria hoje para as mulheres que você conheceu que se acovardaram no papel de coadjuvante e mesmo insatisfeitas deixaram a vida passar?
Olha, o discurso era tão vigente, que enquanto eram jovens, se enfeitavam, faziam sucesso nas festas. Algumas tiveram experiências de viagem, a maioria se deprimiu, isso aí eu sou testemunha. Agora, o que a gente vive nos dias de hoje, a mulher tem uma outra posição. Para essas que viveram, tipo amigas, que eu não quero citar nomes aqui, chegou uma hora, pendurou a chuteira, foi cuidar de filho, de neto. Então, ficou nesse lugar de mãe e de avó, não mais de mulher.
E você comentou aí do seu ciclo restrito depois da separação e até de buscar no seu trabalho aí na instituição de doar e ter esse laço afetivo. Como que você enxerga isso, assim, né, das mulheres depois dos 50, de ter outros relacionamentos? Se existe idade, né, hoje, para conhecer alguém, para se relacionar com alguém?
Olha, a gente aprendeu com Nat King Cole que o amor só brota no princípio da primavera. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque, por exemplo, no meu caso, aconteceu um novo amor recentemente. Eu vou fazer 80 anos, no dia 20 de junho. E eu diria que o inesperado me fez uma surpresa. Eu não esperava mais que isso acontecesse. E eu digo assim até, eu me sinto nas nuvens, eu me sinto adolescente, uhum. Eu me sinto boba, muitas vezes, porque é uma posição de adolescente. E aí eu começo a entender como às vezes a mãe fica brigando com o adolescente porque ele está desligado da tomada. E aí, eu estou desligada da tomada.
É, e é interessante, né? Porque a gente acha que depois de uma certa idade, a gente tem muita experiência, a gente já passou por muita coisa, então a gente não vai ter mais aquele sentimento que a gente tinha, né? Da empolgação.
Tem.
Ele vem, né?
E é interessante que vem através também da inteligência dessa pessoa, que é um pouco mais velha que eu, e a inteligência, as realizações, as experiências.
Agora, Emília, o que você diria para uma mulher que não se permite, que tem medo de se permitir o que você se permite, como profissional, como vida emocional, como vida social?
Pois é, mas eu acho que para cada homem machista tem uma mulher machista. Então, esse machismo era dela também. Ela acreditava nesse credo. Então, é preciso que ela acredite em outra coisa, e eu quero acreditar, olha quanta crença, eu quero acreditar que essas novas gerações já falam de outro lugar. Eu vejo na clínica, mas também eu não sei se eles já pegaram o ponto certo, que eu vejo tanto rapazes, homens, jovens, ainda procurando esse afeto. O bom encontro. Porque o bom encontro não é frequente. O bom encontro amoroso. E o Freud fala uma coisa: que se você tiver um trabalho, né, uma relação de trabalho satisfatório e uma boa relação amorosa, você não precisa nem de análise. Ele fala essas duas pontas. Então, como eu não tinha o amor, eu fui para a profissão, sustentando esse lugar, metade. E esperando que acabou chegando agora, né?
E agora você tem os dois, né?
É, exatamente.
Muito bacana, muito legal. E o que, que o filho acha disso?
Eu fiquei com medo dele. Eu fiquei, o que, que meu filho vai achar de ter uma mãe que se apaixona perto dos 80 anos? Mas a recepção foi boa. Das netas, do filho, da nora.
E motivado por isso, o convite de estar aqui com a gente na mesa do Sem Idade.
É, a gente tem que brindar esse encontro.
É, vamos ver, vamos ver. Ele está sabendo, inclusive eu falei, olha, vou falar de você hoje.
Como é que você se adaptou, né, a essa nova realidade?
Muitas vezes a equipe lá da Ser Cidadão, quando eu entrava no Zoom, no Google Meet, não sei o quê, eles estavam rindo, mas não tinha. E eu deixava claro. É aquela história, eu respeito a minha ignorância, né? Então, não, eu mas... sei o que eu sei.
É, mas aí... é tudo uma questão também de aprendizado, né? Não existe uma incapacidade do entendimento de tecnologia. Acho que é mais a questão de... usar em função da necessidade e é muito, hoje é muito, tudo muito intuitivo, então acho que é tranquilo.
Não, Lisa, o pior é que quando você aprende, muda, então aí que é triste, quando você acha que sabe manejar, né,
verdade,
aquele instrumento, aí muda.
Emília, é Edvo que está sentado assumidamente aqui na mesa com a gente hoje nesse bar, você que é uma inspiração para mim e acho que para os ouvintes que estão ouvindo a gente hoje, para quem quer viver e acredita que idade é só uma referência, mas não é uma algema, o que, que você deixaria?
Não, a mensagem que eu digo, que não é minha, é lacaniana, né? É a ética do desejo, é isso que tem que ser respeitado, é essa ética do desejo. Aí você vai dizer, desejo de quê? Desejo de nada, mas desejo de vida, porque não é de objetinhos. Esse desejo não é disso, é essa pulsão de vida que faz com que você se movimente, que você acredite, para chegar no final da vida mais agradecida do que enamorada, por tudo que você viveu.
Bacana. Bom, acho que com essa mensagem aí, né, Álvaro, só resta a gente tomar nossa saideira, como de costume, e fechar nossa noite, né, porque foi...
Brindar o aniversário de Emília de 80 anos.
Muito legal. Foi um prazer te conhecer e ouvir suas histórias.
Muito obrigada a vocês pelo convite. E beijo, meu filho. Beijo, Risa.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Liodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.